Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 68. Toda quinta-feira às 8h30 a gente chega ao vivo em central3.com.br. E também olá para você que está ouvindo em podcast, esportefinal.cartacapital.com.br, central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Yamin. Leandro Yamin.
Oi.
Quando que você parou de usar o www para falar os endereços?
Eu continuo usando.
Você não percebeu que todos começam com www?
Eu continuo usando também o 0xx.
0xx. Eu gostava do zero operadora.
Zero operadora.
Nossa.
Que vinha sempre num vírgula, né? Que era tipo, você sabia que a pessoa já sabia. Então você fala 0xx, né?
Zero
operadora, né?
E o 9 é. Antes? O que você fala?
9 antes.
Qual é o teu número? É 9, né? que você acha de quem canta os números de 3 em 3?
Então
meu nome é 982.
E foi você, a primeira vez que eu vi alguém que. Você certamente não queria ser que as pessoas te ligassem. Então perguntaram o telefone pra você, você falou assim: 913.754.310.
Legal. Um suspiro, hein? Tudo bem, Fábio Chiorino?
Tudo bem, muito bom estar de volta. Eu sou da turma, já que a gente está falando de desapego a hábitos antigos. Eu já fui vendedor de telemarketing. Então, CNPJ, pra mim, é sempre mil ao contrário, mil. Nunca 0001.
Mil ao contrário, esse também é um clássico.
Mil contra, né? Tem
pessoas que tem mil contra. Em Minas chamam mil de ré.
Mil de ré?
É fantástico, né?
Essa língua portuguesa é sensacional. Chora, Guimarães Rosa.
Como eu vendia pro Brasil inteiro, eu aprendi. Não é mil ao contrário, é mil de ré.
Que loucura.
O sazonal, Fábio Chiorino. Que bom, vamos aproveitar que você está aqui.
Rodrigo Borges.
O homem dos suspiros.
O que você tem a dizer sobre todas essas baboseiras? Tudo bem?
Eu não estava suspirando, eu estava rindo das baboseiras. Porque eu sou um cara que ri facilmente de asneiras, né?
Entendi.
E Paulo Júnior, você já escolheu a sua goleada preferida de hoje? Porque hoje foi um dia de muitas goleadas.
Pois é, eu vi que teve um 12-0, né?
12-0, a China meteu 12-0 no Butão.
E é um bom time do Butão, né? Não é que bateu
agora,
em
agora, olha só, é o melhor Butão de todos os tempos, porque o Butão, até essa eliminatória, nunca tinha vencido nenhum jogo de eliminatória, e ele tá na segunda fase.
E teve um golaço.
Mas me parece que depois desse 12-0, não chegará à próxima fase.
É improvável.
Teve um golaço nesse jogo, Rodrigo Borges, que me faz lembrar uma expressão. Queria saber a sua opinião sobre a expressão pombo sem asa. Se você consegue imaginar um pombo indo em linha reta sem asas.
Alguém chutou o pombo, né?
Isso
me parece claro.
Não te causa nenhuma aflição.
Eu não tenho, eu gosto de animais, mas eu não tenho nenhuma admiração pelos pombos, né?
Entendi.
Inclusive a minha mãe costumava dizer: são ratos que voam.
Isso é o mesmo.
Que coisa, hein?
Meio forte essa expressão.
Bomba, essa é
pra mim. E só pra fazer mais uma pergunta: algum de vocês vai ficar acordado pra ver Paraguai e Peru?
Nenhuma chance.
Não.
Nenhuma chance.
Nenhuma
era o que
chance.
Eu esperava de vocês.
Mas Bruno jeito. Winkler vai.
Pelo jeito, podemos até dormir mais cedo, que é capaz de não
é
ter.
É capaz de Brasil e Argentina não jogarem.
Que coisa.
Tem uma música no gatilho aqui, hein, Paulo Júnior?
Solta a música e a gente começa o programa de hoje, que é pra falar dos bad boys, os vida louca, os vida torta e, como diz meu pai, os errado. Esse cara é meio errado, né?
Com bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender.
Assim, tem um milhão de coisas pra falar sobre essa música, né?
Mas
primeiro, imaginar o dia no estúdio, né? Como é que foi esse dia no estúdio? Quem vai contar essa história, né?
Muito bom. Mas eu acho assim, pra geração que não consegue esquecer 82, os anos 90, pra nós, pra nossa geração, é uma coisa de louco, né?
Tem a listinha aqui
muito
dos...
Bom.
Só pra dar um serviço pra quem não sabe, é o Romário e o Edmundo cantando o rap dos Bad Boys.
E um detalhe, a voz não parece de nenhum dos dois.
E tem outra coisa que é legal sobre o Romário e o Edmundo, é alguém saber explicar uma cronologia da amizade e das brigas de Romário e Edmundo. Muito difícil, você crava hoje que eles estão se falando?
Não, não cravo. Não cravo. Não cravo. Não cravo.
Aliás, esse é o frila mais difícil de fazer. Te contratam ali, ó, nós estamos fazendo um especial, futebol e tal, você vai fazer a linha do tempo da relação entre Romário e Edmundo. Eu não pego esse frila.
E eles que jogaram, né? Isso ficou muito, muito em alta ali durante o Mundial de 2000, né? Que tinha... É o momento que eu mais me lembro em evidência dessa coisa do eles estão tocando a bola ou não, eles estão se olhando ou não. E aí o Edmundo faz
faixa
aquele
de capitão,
golaço.
Até, né? Eles tinham uma briga pra pois quem ia ser o capitão do Vasco.
E né? Eles saem abraçados naquela foto com a camisa preta, a camisa do Assi.
Era o fim da década de 90 ali, simbolizado.
Aquele abraço acabou tudo, né? Foi. A lista de Rodrigo Borges, dos jogadores que chamaram a atenção por ter esse apelido de bad boy, de rebelde, seja o que for. Romário, Edmundo, Mário Sérgio, Renato Gaúcho, Serginho Chulapa, Emerson Leão. São alguns deles. Onde eles foram parar, Fábio Chiorino? Porque não vemos mais esses jogadores em evidência. Ou o contrário, né? Eles estão por aí, mas não estão sendo mais assim.
Estão domados, né?
Estão mais domados,
estão domados. Eu acho que tem vários elementos aí, né? A gente tem hoje uma patrulha muito maior do jogador politicamente correto, que entra em confusão, que fala bobagem, mas que era o cara bem autêntico da sua época. Eu acho que mudou muito também a questão da justiça esportiva no Brasil. Antes esses caras chutavam todo mundo, cuspia, batia, brigava com gente no banco de reservas e... No outro jogo era capaz de já estar lá, então assim, mudou muito. Hoje qualquer tipo de atitude bad boy, o cara fica suspenso por 3, 4 meses, enfim. Aí entra recurso de todo lado. E eu acho que tem também a questão da pasteurização aí do boleiro, né? O boleiro que hoje tem assessor de imprensa, faz media training quando vai jogar num grande clube. Até o contrato dele prevê um monte de cláusulas sobre... atos politicamente incorretos e atos assim que caracterizam o bad boy em sua essência. Então acho que hoje é tudo muito mais doutrinado, né? E o que de certa forma tira um pouco da autenticidade. E você vê até nas falas dos jogadores, são poucos jogadores que dão declarações um pouco mais provocativas ou enfim, que colocam um pouco em confronto com o adversário. Então perdeu, né? Hoje, se a gente tiver que parar aqui e falar qual que seria o bad boy brasileiro, jogador brasileiro, eu saberia dizer. Assim, dentro de campo, não. Fora, talvez o Neymar correndo da Receita Federal. Agora, dentro de campo, não, né, não temos. Né? Eu me lembre agora, assim, quem pois que isso poderia falar, né?
Uma coisa curiosa é que, como tudo que vai se tornando um negócio, né, como tudo que vai se tornando uma coisa que precisa ser bem vendida, que precisa ser bem aceita, o futebol não dá mais espaço para esses caras, como uma empresa, não dá mais exatamente. Espaço. Digamos que você tem lá uma agência de publicidade e tem um cara completamente polêmico e que foge do que você considera o ideal para sua empresa, para ele se manter ele tem que ser um gênio.
Tem que ser um gênio.
Ele vai ter que ser um gênio para você bancar. E o futebol é mais ou menos isso, né? Tem alguns casos de jogadores que saem um pouco... de uma rotina natural, muitas vezes não por vontade própria, mas por situação de família, por relação com drogas. O Jobson, por exemplo, é um caso desse, que não tem um time que banque o Jobson. Para a imagem do clube,
não associar com o clube, né?
Ele não banca o Jobson. Não quer ajudar um atleta que pode ser doente, pode ter uma relação complicada com droga, pode ter uma relação difícil de origem familiar, de educação, tem várias coisas ali. Mas que, por ele não se enquadrar enquanto um jogador, um produto que vai fazer um bom campeonato brasileiro e vai arrumar um time lá na Ucrânia...
Que atrai patrocinador.
Pra rolar uma grana, não vai jogar. E aí o cara não se encontra na profissão dele. O Jobson tem uma profissão... que não dá para ele trabalhar, porque não tem nenhuma empresa
conduta
que...
dele não tem mais espaço, né,
que vai bancar. Hoje. Isso eu acho de uma pena gritante, assim, porque onde a gente vai chegar, né, com padronização de pessoas, né, com padrões de comportamento tão exagerados como a gente vive hoje.
E vale lembrar que esse jogador, esse Jobson, por exemplo, se ele... Vamos lá, ele vai jogar na Portuguesa. Aí vai bem, 3 meses bem na Portuguesa. ele vai ter que responder alguma entrevista, alguma reportagem falando, olha, que novo momento, há 3 meses sem nenhuma confusão, tipo, ele tem que...
O recomeço.
É, né? ele tem que... Algumas...
Provar sua inocência a cada mês, né?
E rejeitar, virar as costas para um passado recente dele, que ele não necessariamente tem que virar as costas e rejeitar, sabe? É da minha natureza, eu sou um cara explosivo. Tem gente que é implosiva e tem gente que é explosiva.
Eu concordo. Eu vou jogar pro Rodrigo, mas eu só acho que tem uma diferença ali de jogador também problemático e jogador bad boy. Eu acho que a gente... O problemático está sendo excluído mesmo dos clubes e vai acabar
ficando esquecido.
Exato. Mas eu acho que falta o bad boy, aquele de essência dentro de campo também. O cara que provoca, que dá uma cotovelada, que briga com o técnico. Falta isso também, né? Que não necessariamente tem envolvimento com droga ou com ficha criminal, mas o cara que é o bad boy porque todo mundo odeia o jogador dentro de campo, porque o cara é um gênio, mas ao mesmo tempo é o louco dentro de campo, como era o Edmundo, como era o Djalminha, caras assim. Né?
Eu pensei aqui nos últimos 3 minutos sobre alguém da Série A aí que se encaixa nisso. Me veio um, que é o Diego Souza. Que é um cara que hoje tá um pouco domesticado, porque o futebol...
Não tá numa praça de maior expressão,
e o futebol em HD,
pra imprensa, né?
O futebol em HD não vai ter jeito. É. O cotovelo...
Mas
muito
TJD,
mais
então, na hora.
Não tem como. Mas ele é um cara que não consegue passar um campeonato sem testar o limite do comportamento ali. É um cara que sempre fala alguma coisa que você percebe que ele tá destemperado em campo, assim.
Rodrigo Borges.
Eu concordo com o Fábio que existe uma diferença entre o bad boy e o jogador problemático. E até para usar o exemplo que vocês pegaram, o Jobson, ele tem uma doença, né?
Claro.
E também o Jobson não se pode dizer que ele teve poucas chances, né? O Jobson acho que apareceu no Brasiliense e depois disso várias passagens do Botafogo, São Caetano, Bahia, Barueri. Hoje eu não sei onde ele tá. Mas para falar essencialmente do bad boy, que é esse tipo que era o Edmundo, o Romário, o Marcelinho Carioca, o cara também, para ele ser bad boy, ele tem que se bancar, né? Então, assim, o Edmundo, o Romário, todos esses caras, Mário Sérgio, eram bad boys, inegavelmente. Só que aí eles entregavam e muito em campo, né? Entregavam a ponto de se dizer, bom, o que eu vou falar para esse cara que me garante o bicho todo, garante o bicho todo fim de semana, garante título? Agora, o que eu acho, por que eles sumiram? Eu acho que tem a ver diretamente com um tema que a gente discutiu recentemente, que é o futebol moderno, que é o futebol moderno. Uma das coisas que ele provocou foi uma pasteurização do futebol como um todo, e isso inclui os jogadores. Então o jogador sabe que se ele falar uma coisa fora do lugar aqui, talvez ele não consiga fechar um bom contrato com o Vídea Real amanhã, ou se ele sair daqui ele não vai ter um lugar em outro time. Então isso cerceou muito a capacidade do jogador de poder falar aquilo que pensa. E se a gente voltar muito recentemente no tempo, Copa de 2002, por exemplo, o Kaká ainda era um ser assim meio estranho, com toda aquela coisa de menino bonzinho, certinho, ainda era uma nossa, que, e se você for ver hoje, os jogadores são todos muito mais Kaká do que em 2002, né? Então eu acho que tem a ver com essa pasteurização de marketing, de exigências do futebol, o mundo corporativo tomou o futebol e o jogador não pode mais ter espaço. Vocês falaram, só mais uma coisa, vocês falaram de um atual, um bad boy atual. Tem também o Kleber Gladiador, né? Que foi um... Mas aí que tá, ele não se bancou,
entregou,
né?
Não entregou. Pois é. Até um exemplo do que o Rodrigo tá falando, a gente teve na Copa do Mundo, o Suárez tinha um perfil, né, de bad boy, né, do futebol mundial aí. E durante a Copa, com a mordida, ele perdeu um contrato importante de uma marca de pôquer, e ele era o embaixador da marca. A marca, na hora, cancelou o contrato com ele. E hoje você percebe ali no Barcelona que ele é o cara que menos dá problema das estrelas ali, né, pelo menos do trio ali. Porque o Messi e o Neymar tiveram momentos ali que brigaram com o treinador, faziam o cara feio, chilique no banco. O Suárez não, né? O Suárez está completamente domado e eu acho que passa por isso. De o cara entender que se ele exercer o papel de bad boy, ele vai perder grana com isso. E o que esses caras não querem é perder grana.
Pois é.
Mais do que ser autêntico, esses caras não querem perder grana, né?
Então, acho que esse é o primeiro motivo, o fato de que você gerenciando tua carreira, você faz tua grana.
Exatamente.
Isso é novo, isso é relativamente novo, né? Essa...
Vai lembrar que hoje pra gente é normal ver lá propaganda da Nike, da Adidas. Isso é muito recente, né? Essa entrada das marcas.
Chulapa não tinha.
Buscando, pois é, é uma coisa muito nova. É. E a segunda coisa que o Leandro falou rápido, mas que eu acho que vale a pena ressaltar, é a televisão, né? A punição do Suárez na Copa do Mundo é uma punição. Porque a Copa do Mundo é feita pra televisão, claro. Não é feita pra quem tá lá na arquibancada curtindo o jogo. Não é pro cara que tá fazendo um churrasco e tomando cerveja com os amigos. É feita pra televisão, pra rede social, e aquela imagem repercutir, a mordida de um jogador, é uma coisa que, na ideia conservadora, no padrão ali, moralista de quem organiza o campeonato, aquilo faz mal. Só lembrar de uma coisa, eu sempre cito esse livro aqui.
É engraçado, né? Tem um viés moralista de uma competição organizada pela FIFA.
Pois é, eu sempre cito o livro aqui do Zé Paulo Florenzano, A Foncinha de Mundo, A Rebeldia no Futebol, que conta em detalhes exatamente isso, como o Edmundo, por ter um comportamento mais autêntico, por não medir palavras para falar com a imprensa, ter um comportamento explosivo em qualquer situação, diante de rival, de técnico, de colega de time, de árbitro, de imprensa, ele virou o animal. Esse cara não pertence à nossa espécie. Ele é outra coisa. Toma cuidado com esse cara, porque ele não é dos nossos. Que ilustra um pouco a gente pensar como... Já vem de um tempo, né? Isso já vem lá quando a gente lembra...
do César maluco?
Do Muricy de cabelo grande e macacão. Do Paulo César Caju, Black Power. Era essa... O futebol sempre teve uma coisa meio militar ali, de doutrinação, de postura, né?
Mas essa questão do jogador, principalmente os grandes craques brasileiros que surgem e vão para a Europa e até mudam o comportamento lá, o Neymar, enquanto jogou aqui no Brasil e atingiu o auge no Santos, pelo menos o auge dele jogando no Brasil, tinha um pé para ser o bad boy, porque brigava com o técnico, queria bater o pênalti, xingava todo mundo, metia óculos para
se jogava demais.
Ele tava indo pro caminho de ser o bad boy, o gênio dentro de campo e o bad boy fora dele, brigando, né? Tudo. E você vê hoje ele no Barcelona, tirando o eventual xilique dele quando ficou no banco, hoje ele é um cara menos autêntico nesse sentido, né? Pois parece que ele age sempre conforme o que os patrocinadores também. A cueca um pouquinho mais em cima, a cueca um pouco mais embaixo.
Isso repercute até
cabelo,
no jogo, né?
Até no jogo.
Na estética do jogo do cara, né? Você não vai ver ele dando caneta no meio-campo.
Tira até a autenticidade do próprio jogo dele. Agora eu lembrei de um cara aqui que eu vou. De bad boy, que não é jogador. Mas acho que se bobear, talvez seja um dos que mais se encaixa nessa definição que a gente está falando aqui. José Mourinho. Talvez seja um bad boy entre os técnicos, que toma multa toda hora, não dá coletiva de imprensa direito, debocha, fala mal de jogador, briga com a médica do clube. Talvez ele seja um dos sobreviventes aí dessa ala bad boy. Né?
Se concluímos que José Mourinho é o grande bad boy do futebol, então decreto que perdemos. Né?
A única diferença... eu não sou grande fã do Mourinho, tem gente que curte ele enquanto personagem. O que me incomoda um pouco é porque um técnico, a rebeldia dele vem no microfone, né? Às vezes me parece um pouco de monopólio do protagonismo ali mesmo, sabe? Sim. Se o Mourinho não for a manchete, ele dá um jeitinho de ser.
Ah, sim. Não, tem repórter que quer ser destratado pelo Mourinho na coletiva, isso traz toda uma série de audiência.
Me parece uma coisa menos natural do que um Edmundo rebolando no
campo.
Que
é uma coisa instintiva, era dele, né?
E aí tem outra coisa, sendo o Mourinho um personagem de microfone... eu me sinto na obrigação de falar que eu não conheço bem. E assim, eu não tô falando como todos vocês. Tô falando diferente. Por exemplo, a minha relação com o idioma inglês é restrita. Eu entendo pouco. Uhum. Então, eu dependo das traduções, que são, de certa forma, interpretativas e direcionadas na mídia que fala em português. Claro. Então, o Mourinho que eu conheço, eu tenho certeza que é bastante diferente do Mourinho, que é um cara que vive na Inglaterra no dia a dia lá. Conhece porque vê entrevistas com mais fluência do que eu. Eu queria contribuir para a discussão um outro tipo de jogador que convivia naquela época e que também foi extinto, para a gente não achar que são só os bad boys que sumiram do futebol. Os folclóricos também sumiram, né? Porque você tinha o Edmundo era o bad boy, o Túlio era o folclore, o Viola era o folclore, o Renato Gaúcho era o bad boy. Todos esses disputavam vagas em times grandes e em seleção ali no começo dos anos 90.
Coisas totalmente subjetivas, né? Porque você pode achar o Viola um filho da mãe e você pode achar o Viola um
personagem,
legal,
né? Um personagem.
É, eu acho que o Viola misturava as duas coisas. Sem dúvida, ele era folclórico, porque aquele episódio dele imitar porco, isso é tudo um parte de um... O dia que ele ia treinar com Fusquinha, chegou no treino de helicóptero, tudo isso é uma coisa folclórica. É. Mas ele também tinha muito de bad boy, né?
É, eu acho que a gente vai chegar...
O cara saiu na porrada no showball, né?
Entrou armado, jogou o jogo também. É,
acho
assim.
Que acabou a discussão.
É, acabou, né?
Porrada no showball.
É, não dá. Mas talvez a gente chegue numa conclusão aqui, cruzando os elementos, que os bad boys e os grandes personagens folclóricos passam por ser jogadores realmente bons ou interessantes no futebol brasileiro, o que pois não existe mais, né? Então talvez assim, o que dê vazão para personagens assim no nosso futebol são jogadores que fazem a diferença dentro de campo de alguma forma. O que a gente tem pouquíssimo hoje em dia, né?
E que também remete à então, identificação com o time, né?
É, e com o torcedor. A gente não tem ídolos mais, né, nos clubes brasileiros.
Mas eu acho, desculpa interromper, eu acho que não só a identificação, porque alguns desses bad boys trocaram de time um monte de vezes. Só que o que me ocorre é o seguinte, o cara que fica sem personalidade fora de campo, não dá pra esperar que ele entre em campo, chame o jogo pra si, como se costuma dizer, tenha personalidade jogando. O cara mata a personalidade dele em campo e fora de campo. Então, é. Talvez isso seja uma coisa que a gente vive discutindo e sente falta, que é o jogador que em campo, numa situação difícil, hoje, o Brasil vai jogar com a Argentina em Buenos Aires. Pô, se você pegar anos 80, anos 70, anos 90, quantos jogadores no Brasil, a gente sabia que a seleção podia perder, mas ia entrar em campo lá na Argentina e não ia ter medo, ia ter personalidade, não ia ter choro, não ia ter nada. É, Neto é outro cara desses que jogou até pouco na seleção. Então, você mata a personalidade. Se o jogador ele é o bonzinho, declaração pasteurizada, não sei o que, quando ele entra em campo, ele continua sendo aquilo.
E o meio campo, o meia desse time hipotético nosso também, pensa, não é só a gente que tá de fora, não. Você sabe a personalidade do cara que vai receber o passe. Então, se aos 40 do segundo tempo, dependendo de como tá o jogo, você tem o Edmundo e o Evair pedindo a bola.
É nele.
Não, o Edmundo eu sei qual é o tipo de
explosão, né? De movimento.
Eu tenho como interpretar o que ele quer da vida e o que ele quer naquele momento, como é que ele tá. O Evair já é um cara que eu tenho mais segurança, um cara que vai estar mais frio em qualquer momento, entendeu? Pra quem tá em campo, eu tenho certeza que isso também influi, porque hoje em dia não tem muita diferença você tocar a bola pro Bernard, pro William ou pro Oscar. Eles são jogadores na mesma temperatura o tempo inteiro.
A gente chega nessa conclusão que muita gente analisa a seleção, que os jogadores parece que fogem um pouco da responsabilidade de campo da seleção brasileira, esperam que a bola vá pro Neymar e ele resolva, que é isso que eu acho que o Yamin tá falando, né? Também é difícil decifrar qual que é a personalidade de um cara como o Oscar, por exemplo.
É
uma coisa meio, né?
Esporte tá longe de ser uma coisa só técnica e física, claro, né? Tá mais do que evidente em qualquer esporte que você for assistir que a cabeça pesa muito, né?
Emocional.
E pesa nisso, nessa vibração, nessa chamada, que é pra mim o que mais me faz falta ao assistir o futebol de hoje. Que quando a gente falou da seleção aqui, eu falei isso. Que é você assistir o jogo do teu time comprando as brigas daqueles caras, né? Você vai num jogo Brasil-Argentina, o Oscar leva um carrinho por trás do Mascherano, você não fica com vontade de ir lá e pegar o Mascherano, sabe? Você não vai comprar a briga do Oscar. Fala, pô, o cara
mas não
pegou.
Mesmo.
Agora, se você tem um Marcelinho pra comprar uma briga, um Edmundo pra comprar uma briga, um Viola, o Viola imita o porco, você chega no trabalho imitando o porco.
Exatamente.
Também, porque você tá respaldado pelo Viola,
exatamente,
sabe? Você não tá respaldado pelo... Né,
qual a diferença que o Oscar faz hoje? É essa, então, né? Como personagem de futebol.
Pois
nenhuma,
é.
Né?
Então... E assim, pode ter esse cara também, né? Claro que pode.
Não, óbvio. Mas sempre teve, né? Sempre teve.
O lance
é que faltam os outros.
É a identificação, né? O Rodrigo falou, os caras, alguns rodaram vários times. Um exemplo que a gente não citou também é o Sheik, por exemplo. Ah, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou no Corinthians. Mas nos quatro as pessoas foram ver ele jogar. Então tem alguma coisa ali, sabe?
Na verdade a gente esqueceu, mas acho que esse sim é o grande bad boy hoje do futebol brasileiro.
E tem impacto,
e que funciona.
Né? Tem impacto no campo, né? Você vê jogador do Flamengo falar... outra coisa que tá muito em alta desde a história do Thiago Silva e tal é a coisa da liderança, né? Tem o líder xerife, Dunga... Tem o líder técnico, que não precisa o Neymar, pode jogar o jogo quieto, mas exerce uma liderança técnica. E tem o Emerson Sheik no Flamengo, que é o cara que
Que no ônibus já vem
que
puxando
tá lá,
o time, né?
Assim, que tem alguma coisa acontecendo, é, sabe? Tem uma áurea ali acontecendo. É o cara que... Não tô querendo ir pro lado da violência, longe disso, mas é você sentir que tem um cara no time ali que, numa situação hipotética, ele não vai te deixar na mão,
sim,
sabe?
Segura a bronca.
Vai segurar a bronca. É. E eu acho que isso que faz muita falta, assim. Muitos jogadores iguais, né?
Acho que uma coisa que incomoda, pelo menos a mim, como a falta, a ausência dos bad boys, é que a patrulha de redes sociais e da TV e da imagem, isso atrapalhou demais também, né?
Também.
Isso inibe também a autenticidade, a personalidade do jogador, que é muito, né? Então, um lance reprisado a exaustão num jogo da seleção brasileira ou de um clube de São Paulo, do Rio e tudo mais, automaticamente as pessoas já fazem um julgamento moral daquele jogador, porque tem, né, sendo que lances que sempre aconteceram no futebol, né, então, até em Copa do Mundo, mas hoje o julgamento da imagem, né, a tecnologia permite isso, de falar, olha, o cara é mau caráter porque ele fez isso, fez aquilo, então isso inibe também o jogador, que sabe que ele está monitorado o jogo inteiro, né? É muito difícil o jogador hoje consegue trapacear, vamos dizer assim, usando a sua malandragem.
Muito.
Porque a patrulha é enorme, a tecnologia pega ele em qualquer momento, até pós-jogo, né? Às vezes não é no momento. Então eu acho que isso prejudica também, né? A gente tem um julgamento ali que inibe também, eu acho, um pouco da autenticidade do jogador.
E até a...
Não, só fala, eu ia mandar um abraço, na verdade, você falar pra gente lembrar que esses jogadores, nessa época, nesse recorte mais fim dos anos 80, começo dos anos 90, os caras iam pro programa de TV... eles conheceram um cara na semana passada, um cara que era tipo um dos sócios da tal do Outbox.
Outbox
ainda já era alto, mas tinha
tal, porcão, tal, tal, e a churrascaria porcão.
Renato Gaúcho. Tipo, aquilo era a churrascaria que ele ia mesmo, sabe? A camisa da Inox que o cara ia, que ninguém sabia o que que era, começou a aparecer em todo um monte de jogador. O cara era parceiro mesmo, tava sempre nas resenhas de pós-jogo com os jogadores. O cara usava a camisa com prazer. A troco de moedinha.
Ou do sol da camisa mesmo. Do uniforme, né?
Então, pra ser da banca mesmo.
Então você. Era um traço também de identidade. Você sabia que o cara tava usando coisa que tinha a ver com ele mesmo. Não era hoje o cara tem que usar a camisa do próprio time.
Hoje a gente vê as cenas ridículas de o cara tira a camisa, aí na hora que escolhem ele pra dar entrevista, ele coloca a camisa logo, porque vai aparecer o Totem com os patrocinadores. Mas
imagina o Paulo César Caju hoje tendo que ir num mesa redonda, imagina, sabe? Que ele não podia ir de bata, por exemplo, porque tem que ir com a polo do Corinthians.
Que coisa.
E também eu procurando matérias e vídeos pra assistir, pra fazer o roteiro do programa, eu recomendo, tem uma matéria maravilhosa da ESPN, acho que de 1995, no YouTube, o Cícero Melo, já era o Cícero Melo, o Renato Gaúcho, Romário e Edmundo jogando um futebol na praia, Flamengo tava com salário atrasado, e aí a frase do Edmundo, numa das frases pro Cícero Melo, era assim, bom, eles não estão pagando, então para que eu vou lá treinar se eles não estão pagando? Então eu vim aqui jogar um futebolzinho, e aí eles resolveram, como o salário estava atrasado, o Renato não jogava com eles, mas era da turma. Eles resolveram juntar uma galera de jogadores profissionais para treinar, para enfrentar a seleção brasileira de beach soccer. E os caras falando ali, não é boa, não, meu salário está atrasado, não me pagam, eu também não trabalho. Quando é que isso ia acontecer hoje?
Hoje o próprio Keyson teve um drama aí, pessoal, super pesado, perdeu o filho, sentimentos a toda a família, foi a TV falar, reclamar de salário atrasado, foi afastado do clube no dia seguinte.
Pois é.
No dia seguinte, né? Então, e já foi afastado mesmo, não pode treinar, não pode fazer nada. Um jogador com contrato, hein? Quer dizer, então, tira muito disso, né, também. Então, hoje, o exemplo do Rodrigo parece que até tinha mais liberdade pra isso, né? Os clubes não tinham também esse policiamento, hoje não existe, né?
E os jogadores hoje, só pra também não parecer que é tudo culpa deles... não tem também um nível de instrução e a pressão que sofre da família, né? É gente que desde muito nova sustenta muita gente, né? O Neymar, entre tirar uma onda com alguém e ouvir o pai dele, fica quietinho porque tá aumentando o patrocínio, como é que você lida, né? Com uma pressão de ser chefe de família desde os 13, 14 anos, de 1 milhão de contratos para você assinar. Então, é difícil também só pra não parecer que a gente tá cobrando isso dos jogadores. Porque
o mercado não possibilita mais
isso. Exige isso do cara, né? É. Se ele destoar um pouquinho, ele pode ter que ficar longe da família, pode ter que jogar em outro lugar, uma série de coisas que talvez ele não tá disposto e não tem força também pra bancar. É. Tem uma entrevista do Edmundo falando da confusão num jogo Palmeiras e São Paulo histórico. Vamos ouvir aí um trechinho.
É o seguinte, eu dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o Juninho, metade de um homem que se mano a mano aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde, veio e cuspiu na minha cara. Eu acho que isso aí é falta de respeito, na cara de um homem não se bate, não se cospe. Aí eu tomei a minha reação, aí quer dizer, depois que eu fui expulso, criou aquela confusão toda, mas eu tô bastante satisfeito.
E o André, como é que foi, Edmundo?
O André foi outro, depois que eu tinha sido expulso, ele veio dizendo que eu sou mascarado e tentando dar um tapa na minha cara. O negócio do Tele foi ele incentivando, né, a violência, mas em outras ocasiões, no meu caso específico, né, ele mandou que o alemão chegasse mais junto, mas quer dizer, desse uma chegada mais forte, mas aí eu não tô também falando do Tele. Agora o Calef é brincadeira, se eu falar as coisas aqui que ele me falou, vocês vão tirar do ar, porque é covardia.
O cara sai da briga e eu tô satisfeito.
O melhor, eu tô satisfeito.
Eu tô satisfeito, não, é sensacional.
É bastante satisfeito.
E é engraçado que ele tem um momento que ele fala, né? Ah, não se bate. Não. E quando ele é expulso, ele dá na cara do outro. Cara. E ele briga com a imagem, porque ele fala que o André Luiz foi tentar dar um soco nele e a imagem mostra que não teve nada disso, né?
E detalhe, né? A entrevista foi feita dentro do vestiário, sem camisa. Com o Antônio Carlos atrás, um diretor fumando atrás.
É, uma coisa de louco, né?
Cada jornalista que consiga entrar no vestiário, que consiga guia a entrevista com quem quisesse.
E essa é a briga que faltou, né? Juninho contra o primo do Edmundo.
Pois é. O covarde do primo do Edmundo.
Ele chama até o primo de covarde. Né?
Fica a pauta aí também, achar o primo do Edmundo e ver o que deu nesse moleque que hoje tá com uns 30 e poucos, né? Que fim levou o primo covarde.
Isso do Edmundo era uma coisa tão indomável dentro dele, né? A gente lembra da cena da Copa do Mundo, do fair play do Rivaldo, que ele esbravejou com o Rivaldo, né? Então, tipo, numa final de Copa, mostra muito que é o cara ali, boleiro, que quer jogar, que quer brigar no meio do jogo. O cara colérico, né? E assim é... Não existe mais, né? Não existe.
E tem uma coisa que, enfim, posso estar generalizando, mas é o lance da simulação também que daria pra falar, porque o cara quando se banca dentro de campo não precisa ficar jogando pro juiz também, né? Ficar fingindo que levou um tapa, ficar fingindo que levou uma cotovelada, que é o que às vezes me incomoda nessa coisa meio Diego Costa, Pepe, sabe? É. Que tem uma virilidade ali, mas tem também um jogo de cena pra televisão, tem uma coisa de finge que me tocou, que finge que eu toquei, sabe? É. Que às vezes me parece que falta um pouquinho pro cara se bancar mesmo, sabe?
Claro.
O Diego Costa é um cara que joga no limite, né?
Joga.
Ele joga sabendo que, olha, hoje é meio a meio, ou eu vou ser expulso ou eu não vou.
E
não
as pessoas esperam isso já também, né? Ele vai fazer alguma coisa muito diferente, ou vai fazer 3 gols ou vai ser expulso com 10 minutos do segundo tempo.
Mas enfim, não sei se vocês lembram muito desses caras fingindo, sabe? Ficando de coisinha. Se é pra ser, vai ser e que eles iam até o final mesmo.
O Neymar tinha essa coisinha aqui no começo da carreira. Quando ele começou a despontar mais no Santos, ele tinha essa coisinha, né? De simular, tudo era tapa na cara dele, ele se jogava, entrou com óculos porque tomou um tapa no olho, e aí tirou o óculos em 10 segundos. Tinha isso, né? Que era beirando insuportável.
Tinha artistas. O Danley era um artista, por exemplo.
Danley, dissimulado, né? É o cara meio dissimulado mesmo.
E que brigaça, né? Do Rivaldo com o Dinho atrás do Danley, né? Que momento.
Que momento, né?
Cara, aquilo era quanto de bola?
Um UFC 70 no meio,
de
bola? Né? Meu Deus.
A Palmeiras e Grêmio com
o
Dinho e Danley.
O quanto merecia era 70, com certeza.
Tá louco, é o mundo vendo aquilo. Ah. Minha nossa. Mais alguma, Rodrigo Borges?
Não, só pra dizer que o glorioso Equador venceu 2-1 o Uruguai, hein?
Vimos aqui.
9 pontos.
É.
Rumo a...
Um pé na Copa, né?
Já tá com um pé na Copa? São quantos pra não cair? 20 pontos já não cai, né?
Não cai.
Então já tem 9 em 3 rodadas, tá encaminhado.
vai ficar difícil pra Venezuela de novo.
E só puxando na memória, um abraço pra Paul Gascoigne e George Best, acho que dois grandes bad boys.
Monstros.
A gente até conversou um pouco antes do programa do Cantona também, né?
Cantona
um cara
também.
Que era muito símbolo do bad boy e que se bancava.
O futebol inglês.
Porque um cara pra dar uma voadora num torcedor na arquibancada.
E Cantona, a gente até teve um post recente sobre ele do Felipe Portes no Sport Final. É. Cantona, que era esse bad boy em campo, mas se bancava, era um baita jogador, mas como figura, como ser humano, meu, que cara sensacional, dando apoio para refugiado, em brigas que tem que ser compradas contra racismo, contra homofobia, sensacional. E o Cantona, baita figura.
O Cantona, acho que tinha o bad boy que realmente entrega pro time, que tá ali a todo momento, que conseguiu uma façanha. Acho que hoje talvez isso não exista, do cara ser o embaixador das campanhas da Nike por muito tempo de Copa do Mundo.
Por pura fanfarronice.
Por pura fanfarronice,
né?
Exato, por ele ser esse personagem bad boy. Foi muito legal isso.
E diretamente do ABC Paulista, o Marcelo Mendes, que mandou um abraço pra
Marcelo
você.
Marcelo Mendes, eu ia aguardar pro final, estava aqui marcado, almoçamos juntos.
Ele,
o grande
sempre,
Marcelo
ele
Mendes.
Sempre disse que o Danley era o Vitor Bahia Tupiniquim.
Olha aí.
Que loucura, hein? Cara, eu vi o Vitor Bahia.
Que fim levou o Vitor Bahia?
Foi no Jogo das Estrelas, no Arena do Grêmio.
Ô, louco.
Amigos do Ronaldo contra amigos do Zidane. Aliás, pra que falar Ronaldo, né, nesse programa? Vamos com as notícias que foram destaque no Esporte Final. Eurico Miranda, há um ano, Vasco tem pela frente uma repetição do passado. Texto de Bruno Guedes falando da gestão atual do velho, novo, atual presidente do Vasco.
A caravela nervosa da palavra, Bruno Guedes.
Que tal, Euricão?
Euricão, o texto do Bruno diz muito isso, né? Que se o Vasco se livrar aí do rebaixamento, o Eurico vai continuar prometendo um monte de coisa que ele não fez nesse primeiro ano.
Como se nada tivesse
acontecido. Como se nada tivesse acontecido, exatamente. Enfim, até perdoar as dívidas... não perdoou as dívidas da gestão Roberto Dinamite, mas as dele e as de outros que o substituíram foi perdoada. Então o Eurico Miranda tá rezando para não ir para a Sibéria aí no final do ano e poder repetir as suas fanfarronices.
Seria inacreditável.
Vocês acham que o Vasco cai?
Não.
Ou fica?
Eu acho que fica.
Eu acho que fica, mas mesmo que caia, o Jorginho tem que ser aplaudido ali dentro.
Não.
O cara transformou um rebaixamento certo em uma... O Vasco só tá na zona de rebaixamento hoje porque tomou 3 gols de empate nos minutos finais, coisa que não tá na mão do Jorginho,
claro.
E tá dentro do imponderável futebol. Realmente, o Jorginho e o Zinho ali mandaram muito bem. Mas é incrível, você para pra pensar. É tipo, o cara escapa de um asteroide, né? Desvia de um asteroide, assim, e continua andando fingindo normalidade. O Vasco, caso não caia, tem que mudar muita coisa. E a começar pelo.
O problema é isso, mudar com o Eurico Miranda à frente.
A agenda de telefone do Eurico Miranda, os números ali ainda tem 6 dígitos, sabe?
Tem. Celular é 62825.
Porque
tem
o cara
um negócio,
só foi atrás de
um
jogador de 5, 6 anos
atrás.
Então,
é isso que eu ia falar. O Eurico Miranda também não parece ser aquele cara mais tão influente e decisivo numa direção de um clube, né? Porque aquele cara que peitava arbitragens e contratava jogadores só pela palavra, a situação dele com o Ronaldinho Gaúcho foi vergonhosa, né? Ele anunciou o jogador falando que tava 99% certo, 90% certo. Criou até um nome, a Operação Ronaldinho.
E o Vasco, tem hoje talvez a maior torcida do Brasil, porque tem pelo menos 6, 7 times ali da Série B, de muita torcida, que estão torcendo bastante pro Vasco escapar, porque a gente já viu mais uma vez agora com o Botafogo, que time dessa zona econômica mais forte...
Não tem como, né? Mesmo que não jogue
chega
bem...
Chega lá, vai subir mesmo fazendo...
A grana é muito diferente.
Mesmo fazendo tudo errado, aí uma vaga a mais que abriria para Sampaio Corrêa, Santa Cruz, times que eventualmente não subam esse ano.
Exato.
E o Botafogo que subiu bem, né?
Subiu bem.
Meio quietinho ali,
E a placar tava certa, hein? Você viu?
Quase, hein? Que furaço,
agora,
né?
Já tem agora, na manhã já deve ter a nova edição, 100%. Agora é oficial.
Cagou na segunda, subiu na terça.
A gente pode, em vez de ter diretores de redação, a gente pode ter o famoso Tristão Garcia editando as obras.
Ou a gente pode criar o costume.
O Tristão.
Para de comprar jornal, revista e começa a comprar pôster. Teu time ganha 3 rodadas aqui, por exemplo,
50%
Equador.
Pra acabar no G4.
Solta o pôster do Equador amanhã. Líder das eliminatórias. Pôster. Só que vai faltar parede, né? O cara tem que ficar fazendo parede em casa.
Daqui a pouco tem pôster de G4, por que não? Todo mundo valoriza tanto o G4.
Aliás, se é pra lançar pôster de gente que ainda não foi campeão ou que não foi campeão, aí eu sugiro, por exemplo, um pôster da Chapecoense esse ano, porque esse compraria.
É.
Que baita ano da Chapecoense. É.
Mas que loucura, né? Nem o pôster, né, se salvou, né?
Não, né?
Você imagina, 20 anos atrás, sei lá, com o seu pôsterzinho.
Quem compra esse pôster?
Cara, pior que esse pôster, ele tá tudo errado, né? Porque ele não serve se for campeão.
Exatamente.
Ele não serve se não for campeão.
É.
Ele não serve pra dar de presente, porque o cara tá comemorando o título. Vai dar um pôster de quase título. Você tá tirando uma com o cara.
Porque assim, diferente de você ter uma faixa já ex-campeão Corinthians, por exemplo... O cara, se for campeão, ele guarda a faixa, se for, ele joga fora, né? Agora, o outro, ele vai se sentir obrigado a comprar o pôster oficial, porque não, de 99 não tem nem falando sobre o jogo da final, quanto foi, o que decide.
É isso? Eu ainda tô... Lamentável. Eu tô querendo entender ainda qual foi a sacada.
Pra mim, mas,
agora,
quem
falei,
compra?
Hoje
quem
eu falei
compra?
Pro Leandro que tem outro culpado.
Qual?
Tem o cara que manda o PDF pra gráfica.
Ah,
porque assim,
sim.
O chefe é
podia
culpado.
Podia evitar ali, né?
Não, puxa o fio, velho. Puxa o fio do computador. É. Não tem PDF, não tem gráfica, mas eu ainda espero um dia entender a sacada.
E
pode
ainda,
ser que criou-se tendência e a gente que não tá vendo, né?
Quando voltou da direção de arte, aí falaram assim, tivemos uma ideia genial. 99 a camisa do Wagner Love.
Nossa.
Ali,
aí o cara que trata a foto já deu aquela dorzinha, foi pegar o café, falou assim pro cara que diagrama.
Fecha você aí.
Acho que eu vou indo nessa, buscar minha filha. Que coisa.
Acusação. Aliás, só pra não dizer que a gente só fala da entre aspas, a elite do futebol, o que o Vasco tá tentando fazer na Série A, o Ceará já fez na Série B, né?
É, por enquanto.
O Ceará saiu de um buraco inacreditável.
Com Lisca.
E agora Lisca. Já tá 2 pontos pra longe da zona do rebaixamento. Impressionante Macaé, o que Macaé. Fez o Ceará.
Não, e que loucura o Lisca, que personagem.
Eu até botei no meu Twitter hoje um vídeo da torcida
que
cantando.
Coisa
que
louca.
Coisa maravilhosa,
ele é um personagem,
né?
Riquíssimo, um cara de história no futebol gaúcho.
Impressionante.
E tal. A acusação de doping que quase manchou a carreira de Guardiola, Felipe Portes. Que tal, Chiorino?
Ah, muito legal, né? Uma história pouco conhecida, que rapidamente foi esquecida aqui, né? De exames antidoping que depois não foram comprovados e quase manchou o Guardiola no final da carreira. Mas é uma história muito boa que o Portes trouxe essa semana e que foi esquecida, porque depois o Guardiola se tornou um grande personagem como técnico, né? Então, é legal essas histórias diferentes que lembram aí de grandes jogadores que passaram por apuros no final da carreira. E o doping, né, que tá super em alta, inclusive, no futebol brasileiro agora.
Aliás, o Brecha, que jogou o Guardiola, ele foi pego 2 vezes no exame antidoping quando ele jogava já depois dos 30
dos
anos 30 no Brecha,
anos.
Da Itália. Que baita Brecha, né? Porque tinha Baggio, tinha Luca Toni, Guardiola. Pô...
Ah, eu achei que você tinha falado que baita brecha, do tipo que brecha do Guardiola que ele deu. Então,
não, aí desculpa. A brecha foi do laboratório que errou, né?
Pois
na
é, pois é.
Não, o Brecha teve grandes times. O time do Radu Tiu e Raj era realmente...
E marcante. Falando em doping, teremos Rússia em Rio 2016?
Interrogação. Que coisa.
Interrogação. Mariana Lajolo responderá no próximo podcast.
Responderá no próximo podcast. E o Vitor Malhoco, nosso ouvinte parceiro aqui, pergunta sobre a final da briga. Ele acha um absurdo que a gente não cite a briga entre Paulo Nunes e Edilson em 99.
Que brigado.
Dois caras que também transitavam entre
o Bad
Boy e o folclórico,
né?
E o dissimulado.
O Edilson um pouco mais dissimulado. O Paulo Nunes era o mais o viola, né? Das comemorações e tudo. O Edilson era o debochado, né?
Pois.
Era o debochado.
Edilson que hoje...
Mora no céu, não?
Não, ainda não. Não sei onde ele mora, porque tá com problema, mas...
Seria o 9 do Real Madrid. E o Paulo Nunes jogaria aberto no Manchester United ali.
Tranquilo.
Os dois seriam seleção da FIFA.
O Paulo Nunes era um personagem tão legal que ele tinha o timing da comemoração, né? Do tipo da tiazinha.
Ah, esse desfrutou, né? Do futebol,
esse desfrutou, né?
E outra, não sei se você já jogou bola com uma máscara da tiazinha na cueca. Incomoda, cara.
Mas o cara tinha convicção de que ia fazer gol, né? Porque
isso é muito louco,
muito
né?
Muito legal, né?
E, eu tava
e não só da tiazinha, da feiticeira também.
Feiticeira também.
Depois ele ia dar uma assada, né? Aquela famosa assada, né?
Nossa,
quando ele não fazia gol, devia
ser complicado. Tava lembrando esses dias que o Palmeiras jogou a Libertadores em 99 com a camisa do Chiclete com banana por
sim,
baixo.
Por baixo.
Pré-micareta. Aquilo é muito
Júnior
vanguarda.
Baiano.
Não, Felipão. Felipão.
Mas é a mística, né?
O Bel Marques falou, isso tá no DVD do título.
Tá no DVD do título,
o Bel Marques fala pro Felipão. Felipão, se você usar essa camisa por baixo, pode ir lá que vai detonar.
E não detonou?
Sensacional. E eu tô muito com o Edilson e acho que ali em 99 é um raro momento em que todo mundo tá certo.
É verdade.
Todo mundo tá certo. É. Palmeiras tá certo de entrar
tirando onda.
O Corinthians tá certo de fazer embaixadinha. Claro. O Júnior tá certo de chegar chegando. O Paulo Nunes tá certo de correr. Só o goleiro reserva que pulou.
No buraco.
Esse continua errado.
Mas nisso que o Rodrigo falou no começo do programa, eram dois times que se bancavam por completo.
Pois
né?
É.
Dois timaços jogando e decidindo vaga, decidindo título. Eram Palmeiras e Corinthians que eram esquadrões ali.
Pois
né? Se bancavam mesmo e... E, era muito
e o assunto foi esse, eu convido o ouvinte a ouvir a estreia do podcast do Wallace aqui na Central 3, que foi um papo com o Lulinha, e o Lulinha conta as histórias do ônibus do Corinthians no rebaixamento, quando o Corinthians cai pro Grêmio lá em Porto Alegre, contando a história, como o Vampeta reagiu, como o Clodoaldo reagiu, que também era, gostava de tirar uma onda, e ficou pianinho pra torcida que invadiu o ônibus. Boas histórias de Lulinha que ilustram um pouco o que a gente falou aqui no programa.
E parece que Brasil e Argentina foi adiado, né?
Foi adiado?
Pra amanhã, vai ser amanhã.
Amanhã que horas?
O diário Olé está dando essa informação, mas não diz o horário.
Pô, eu prefiro amanhã, viu? Eu prefiro amanhã, sexta-feira ali, joguinho. Rodrigo Borges. Ah, o Leandro Amin tá aqui com uma informação.
Não, não é informação porque é um Twitter que eu confio, mas não é de notícia, né? Chama Passione Futebol, que é argentino. Falou que tá marcado para amanhã às 21 horas, horário local.
Mas é o mesmo horário de hoje.
O Alexandre Losetti, jornalista, diz que confirmaram no mesmo Monumental de Nunes, amanhã 22 horas, horário
e
de
todo mundo que tava indo para casa fazer o famoso pijaminha, pode voltar para balada, que a quinta é gorda.
A quinta é gorda e Peru e Paraguai dá para assistir inteiro agora.
E acaba de ser antecipado, Peru e Paraguai. Vai, porque não tem mais preliminar.
Eu só compartilho um drama meu, que o meu texto de amanhã seria sobre o jogo no Esporte Final. Agora terei que arranjar um novo tema.
Receita de bolo.
Ou é a hora de brilhar, né? Fazendo agora o jogo que você sonhou.
O jogo que eu não vi. Que não existiu. Boa.
O bom do jornalismo
vai ter que fazer esse texto amanhã à noite.
Pra todo texto ter uma cascata pronta.
E um abraço pros nossos meninos do Conexão Sudaca aqui na Central 3, que ganharam um pré-jogo, né? Vamos falar amanhã de Brasil e Argentina, porque o programa entrou no ar às 8 da noite ao vivo e eles estarão diretamente de Monumental de Nunes.
E um abraço também para as milhares de coxinhas e quibes e salgadinhos que não serão vendidos hoje nos bares que estariam cheios. Aquele... Eu consigo imaginar as
Shop
pessoas...
duplo, né? Eu consigo imaginar... A cada gol, dois shows.
Você imagina o velório que está em Moema agora, as pessoas levantando, indo embora.
E o convidado do Rony Von agora, falando, meu, a audiência vai triplicar.
Vai triplicar.
O amigo, até o amigo internauta, que já tinha a sua pergunta pronta para a transmissão, tá inconsolável.
O João de Santo André, o Pedro de Diadema. Rodrigo Borges, de sua parte, tchau.
De minha parte, tchau, e semana que vem tem mais.
gostei da deixa, hein? Semana que vem tem mais. Leandro Amin, valeu.
Valeu você, Paulo Júnior, que não é um bad boy nos campos, mas dá umas cacetadas que dá gosto. Eu ali da quarta zaga, fico muito feliz quando vejo você ralando os joelhos.
Muito obrigado. Eu também fico satisfeito com suas chegadas na cara de pau, aquelas que você pede desculpa porque chegou atrasado, mas chegou uma hora atrasado e só viu tornozelos.
A entrada, horário de verão, né?
Leandro Amin que conta tornozelos antes de dormir.
Ô, louco.
Chiorino, valeu.
Muito obrigado. E continue cobrando a minha presença aqui no ar, nos podcasts que eu estou ausente, e que assim sempre voltarei.
Como você vem uma vez por mês, ainda tem a de dezembro.
Ainda temos a de dezembro, confirmado Fábio Chiorino em dezembro.
Programa Esporte Final, ao vivo, toda quinta-feira, às 8h30.
Vamos de Bob, hein?
Você ouve em podcast... Vamos de Bob?
Bad
Vamos
Boy
Bob.
Ou não?
Vamos de Bob,
é.
Não, não é Bob não, hein?
Ah, não? Ih? Ah, Inner Circle, verdade. Inner Circle.
Aí não é muito
Bob. Ah, só tem a foto do Bob.
A foto do Bob Marley me...
Agora, você não acha que já tá na hora de ter um curador do YouTube? Assim, tá a foto do Bob Marley, a música não é do
Tira Bob o vídeo do ar.
Tira o vídeo do ar. Não dá mais pro YouTube fazer tanta cagada.
Não dá.
Programa Esporte Final chega toda quinta às 8h30, disponível em podcast para sempre. Esportefinal.cartacapital, Central 3. .com.br. A gente volta na semana que vem, até lá. Like a bloody fool. If you get hot,
that one. You chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do, or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, or what you gonna do?